Muito bom dia. Sim, com certeza, com certeza. Bom, muito bom dia. Vamos então dar início a esta audição no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei 334, que resumidamente ou abreviadamente designaria como a aprovação do regime jurídico da supervisão da auditoria. Dar as boas-vindas à Deloitte e aos representantes, Dr. Jorge Marrão, Dr. António Dias e Dr. João Costa da Silva. Em termos de procedimento, daria a palavra para que pudessem, durante uma exposição de cerca de 10 a 15 minutos, a expor os vossos pontos de vista. Depois passaria a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, o Dr. Virgílio Macedo e a Dra. Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PST, o João Galamba, deputado do Grupo Parlamentar do PS, e eu própria que estou aqui em representação, ainda que na figura de coordenadora do Grupo de Trabalho, do Grupo Parlamentar do CDS. Depois das perguntas colocadas, obviamente seriam tempo depois também para responder e adicionar os argumentos que entendam por convenientes, e de imediato dar-vos-ia a palavra.
Portanto, como nós fizemos, como foi distribuído, preparámos uma pequena apresentação. Eu iria, talvez, nestes 10 minutos iniciais, procurar enfim, falar um pouco sobre os pontos que estão aqui. Nós selecionámos dos assuntos que têm a ver com esta legislação europeia 6 pontos, era sobre esses que iríamos fazer a apresentação, e depois estaríamos disponíveis para falar sobre qualquer outro aspecto que faça parte da legislação europeia. A nossa visão em termos de legislação europeia sobre a auditoria, que está em cima da mesa, basicamente são alterações de uma diretiva que já existe, uma diretiva que já tinha sido alterada há alguns anos atrás, e um regulamento. O regulamento é que é a grande novidade, e esse regulamento tem como objetivo assegurar uma implementação uniforme em todos os Estados-membros relativamente às regras que são aplicáveis aos auditores das entidades de interesse público. Portanto, as entidades de interesse público, os auditores das entidades de interesse público são objeto do regulamento, e a ideia é que haja o máximo de uniformidade em todos os Estados-membros. A nossa perspectiva na transposição desta legislação, portanto, das alterações à diretiva e ao regulamento, deveria-se ter começado por, no que diz respeito ao regulamento, assegurar que a nossa legislação sobre o governo das entidades deve ser previamente alterada, de forma a que o regulamento pudesse ser adaptado de uma forma mais ou menos direta, porque o regulamento é de aplicação direta. Portanto, a legislação portuguesa devia ser alterada nesse sentido. E, portanto, ser preparada para permitir uma aplicação direta e também para permitir acomodar algumas opções que o regulamento permite. Apesar de ser um regulamento, normalmente não tem opções. Este, por acaso, tem algumas opções. Eu refiro aqui duas, uma que tem a ver com a prestação de serviços distintos da auditoria e outra com a duração do mandato da auditoria. Portanto, estes dois assuntos deviam ser clarificados na legislação. Dentre os aspectos que requerem ser contemplados na legislação portuguesa, salienta-se o definir o mandato dos auditores. Portanto, não há, na nossa legislação, o auditor independente, ou o revisor oficial de contas independente. Estou a falar auditor, mas podia ser sempre utilizado revisor oficial de contas, ou seja, revisor oficial de contas. Não há propriamente um mandato. O mandato está sempre confundido com o dos restantes órgãos sociais da entidade. Por outro lado, devia de ser clarificado na legislação portuguesa como é que se liga o Comitê de Auditoria, que está previsto no artigo 39 da Diretiva, com o órgão de fiscalização de cada um dos modelos de governo societário. Nós, para as sociedades comerciais, que são aquelas que têm a maioria das entidades de interesse público, portanto, são reguladas pelo quadro das sociedades comerciais, existem 3 modelos de governo societário: Conselho Fiscal, Comissão da Auditoria ou o Conselho Geral de Supervisão. A diretiva fala de um Comitê da Auditoria, e era importante haver uma articulação entre esta Comissão da Auditoria, ou Comitê da Auditoria, com os modelos, com cada um dos modelos de governo societário. Dentre os aspectos que atualmente estão na legislação portuguesa e que fazem conflito direto com os auditores independentes das entidades de interesse público, Nós identificámos aqui dois aspectos. Um, que tem a ver com a equiparação aos membros dos órgãos de fiscalização das sociedades auditadas dos auditores. Os auditores são equiparados a membros dos órgãos de fiscalização. Isto é claramente uma incompatibilidade com o próprio regulamento. Uma outra incompatibilidade tem a ver com o dever de vigilância que é atribuído no quadro das sociedades comerciais ao revisor oficial de contas independente. Realmente, estes deveres de vigilância são deveres próprios da administração, não são deveres que devam ser atribuídos por razões de independência ao auditor. Portanto, sobre estes aspectos e sobre a transposição de parte significativa das alterações diretivas, esta proposta de lei não nada refere. Portanto, é omissa quanto a estes aspectos. Quanto às entidades de interesse público, as entidades de interesse público que estão elencadas no artigo 2º da diretiva, basicamente incluem quatro naturezas de entidades de interesse público. As entidades com valores mobiliários a monetizar negociação, em mercado regulamentado, as instituições de crédito, as empresas de seguros e outras entidades que os Estados-membros poderão designar como entidades de interesse público em função da sua relevância pública e da natureza das suas operações, etc. Nós, em Portugal, porque ser uma entidade de interesse público obriga a um conjunto de custos adicionais, não só para as entidades em si, como para quem detém o seu capital, e até mesmo para o sistema de supervisão pública, quanto mais entidades de interesse público irrelevantes haja, enfim, todos esses custos acrescem. Só para dar um exemplo, a Alemanha tem um número de EIPs sensivelmente igual ao que Portugal tem atualmente. Isto dá uma ideia da desproporção que eventualmente possa existir entre o número de entidades de interesse público que atualmente estão previstas como em Portugal e noutros países. Isto, obviamente, cria desvantagens, nomeadamente para atrair investimento de países que geralmente investem em Portugal. E Portugal é um país mais receptor de investimento do que propriamente iniciador de investimento noutros países. Quanto ao outro tópico, a autoridade competente para efetuar a supervisão pública dos auditores e o regime jurídico. Eu aqui começava por referir que a diretiva, no considerando 18, sintetiza que as atribuições, os requisitos da independência do sistema de supervisão dos revisores e das sociedades de revisores. Fica claro que a autoridade de supervisão pública tem de ser independente dos auditores, isso é claríssimo. Deve ser dirigida por pessoas e não por organizações, por pessoas, cuja seleção deve obter a procedimentos independentes e transparentes. A autoridade de supervisão pública supervisiona os auditores e a adoção por estes das normas da auditoria e das regras de conduta, nomeadamente as regras de independência. Supervisiona os auditores e a adoção por estes das normas. E são as normas que são adotadas pela Comissão Europeia. Portanto, o artigo 26 da diretiva é muito claro que os auditores têm que seguir as normas da auditoria que a Comissão adote e as regras de independência e deontologia que a Comissão adote. Ou seja, não cabe a esta autoridade criar ou ter a possibilidade de criar, através de regulamentos, normas da auditoria, regras de independência e de ética, tal como parece estar estabelecido no regime jurídico que está aqui previsto neste projeto de lei. Por outras palavras, esta atividade, a autoridade de supervisão deve assegurar que os auditores exercem as suas atividades de acordo com as normas da auditoria e práticas profissionais adotadas pela Comissão. E desta forma contribuir para a melhoria da qualidade das auditorias e credibilizar, ao fim e ao cabo, a informação financeira disponibilizada ao público. A indicação de um regulador do atual sistema financeiro para executar estas funções de supervisão pública dos revisores tem na nossa perspectiva alguns riscos. E os riscos que podem existir, nós identificámos aqui quatro questões que são, digamos, aquelas que poderão potenciar a existência de riscos. Que é, como é que é assegurada a independência no exercício das duas supervisões, portanto, pelo mesmo supervisor, pelo mesmo regulador? Como é que é assegurada a resolução dos conflitos de interesse decorrentes dessas mesmas duas supervisões? Como é que é assegurada a confidencialidade da informação confiada aos auditores pelas entidades auditadas que é cedida pelo supervisor? Qual é o impacto na qualidade e na eficácia das auditorias que decorre da quebra de confiança, que possa decorrer da quebra de confiança dos auditados para fornecer as informações aos auditores que poderão ser acedidas por terceiros que de outra forma elas não teriam acesso. Portanto, estes aspectos, nós achamos que esta proposta de lei não responde a estas questões e não parece contemplar como é que é assegurada a articulação da consistência, a articulação e a consistência da atuação entre a autoridade nacional e a autoridade europeia que está a ser criada e que está prevista no regulamento para funcionar como entidade que regula e que supervisiona a ação dos supervisores em cada um dos países. Ainda sobre esta matéria, e a opção que em Portugal foi tomada é que este supervisor devia ser a CMVM, referia apenas que foi publicado recentemente um estudo realizado pela FIEE, portanto, que é a Federação Europeia de Auditores, que evidencia que em 22 países da União Europeia que foram objeto dessa análise, apenas dois têm um supervisor dos auditores incluído no regulador do mercado de capitais. Embora, mesmo nesses casos, é uma situação, um órgão completamente autónomo e não incluído nesse supervisor. Um outro ponto que gostaríamos também de falar é o sistema sancionatório. Parece que não está, o regime sancionatório que está previsto nesta proposta de lei não está articulado com o regime sancionatório atualmente existente para a Ordem dos Regimes Oficiais de Contas e com os princípios estabelecidos na diretiva e, portanto, específico para a atividade de auditores. Portanto, o regime não tem a especificidade que, eventualmente, a atividade de auditores tem. Ou seja, esta proposta de lei não considera estas articulações e preconiza a aplicação de contraordenações previstas no Código de Valores Mobiliários, está previsto no Código de Valores Mobiliários, para situações que não são comparáveis com as situações passíveis de acontecer na supervisão de profissionais que aplicam na sua atividade normas e procedimentos moldados em função da sua situação concreta e julgamento profissional. O julgamento profissional é muito importante, exercido no momento da sua aplicação. São, de facto, realidades diferentes que requeririam que o sistema sancionatório tivesse ajustado a esta nova, a esta realidade diferente. Quanto à proibição de prestação de serviços de auditoria, de serviços distintos de auditoria para entidades de interesse público, aqui referia, eu falei ao princípio, nas duas opções que o regulamento parece permitir, e uma tem a ver exatamente com a prestação de serviços. Portanto, o regulamento no artigo 5 inclui uma lista dos serviços que são proibidos serem prestados simultaneamente ao cliente auditado e serem prestados estes serviços. Esta lista, não temos opção, obviamente concordamos com esta lista, não concordamos que ela seja alargada, e não concordamos que ela seja alargada sob pena de criar desvantagens em Portugal relativamente aos auditores e relativamente às empresas de outros Estados-membros. Aliás, como disse ao princípio, o regulamento, de facto, o único objetivo é assegurar igualdade de tratamento para os auditores e para as empresas em todos os Estados-membros. Portanto, é permitido uma derrogação da prestação de alguns dos serviços mediante certas condições. Portanto, a nossa perspectiva e a nossa mensagem quanto a este ponto é que gostaríamos que estas opções fossem tomadas e que houvesse derrogação relativamente a estes serviços, obviamente dentro do condicionalismo que o próprio artigo 5º do regulamento estabelece. Sobre a rotação da firma de auditores, aqui é novamente uma opção. Há uma opção no regulamento, portanto, que é no artigo 17 do regulamento, e tem a ver com a duração dos mandatos da auditoria. Portanto, as regras, de uma forma resumida, permitem um máximo de 10 anos para a rotação obrigatória da firma de auditores, ou do auditor. No entanto, permite derrogar este período máximo se ao fim de 10 anos for realizado um concurso público enfim, de acordo com determinadas regras, e nesse caso é possível estender este período máximo para 20 anos. Nós entendemos, por motivos económicos e de consistência com outros Estados-membros, o período máximo inicial seja fixado em 10 anos e que seja permitida a derrogação para os 20 anos nas condições referidas. Uma análise que tem vindo a ser efetuada e que nós procuramos acompanhar, e esta é uma informação que é evolutiva, porque os Estados-membros estão todos num processo de discussão da transposição desta legislação, mas a informação que temos recente indica que um período inicial de 10 anos é a opção escolhida neste momento por mais de 80% dos Estados-membros e que mais de 60% desses países já optaram ou estão em vias de optar por permitir a derrogação por mais de 10 anos. Nós sabemos que está nesta comissão, em simultâneo com esta proposta de lei, uma outra proposta que contempla para as instituições de crédito uma rotação obrigatória da firma de auditores no final de um período máximo de 6 anos. Esta proposta, para além dos inconvenientes antes referidos, acerca da rotação, pode estar a introduzir diferenças relativamente às entidades de interesse público dentro de diferentes setores dentro do próprio país. Portanto, deveria haver aqui alguma preocupação em as entidades de interesse público. A lei não distingue de que setor é que elas são, trata-as todas por igual. Deveria, no nosso entender, haver um tratamento idêntico, independentemente do setor onde essas entidades operam. Eram estes os comentários que nós entendemos como mais relevantes trazer-vos aqui, mas estamos disponíveis para qualquer pergunta que queiram fazer.
Muito bem, obrigadíssimo. Passaria então de imediato a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Macedo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos representantes da Deloitte. E as minhas questões têm a ver com duas ou três matérias, algumas das quais estão tratadas aqui no vosso documento que nos entregaram, e que também é uma situação recorrente que tem vindo antes destas audições a falar, que é a questão do conflito de interesse do supervisor da auditoria ser o mesmo do supervisor de caráter financeiro. E portanto, o argumento que não tem sido devidamente escalpelizado é porque é que se levanta esta questão agora, quando no passado também a CMVM tinha supervisão sobre as empresas cotadas na Bolsa e também poderia haver nessa altura algum tipo de conflito de interesses. Claro que agora alarga-se o leque das empresas que estão subjacentes a esta supervisão por parte da CMVM. Portanto, o que é que alterou no sentido de agora começar-se a pôr em questão o conflito de interesses do supervisor financeiro ser o mesmo do supervisor da auditoria e no passado não existir essa questão da supervisão e do conflito de interesses? A segunda, e ainda relacionado com isto, como é que avaliam a proposta que foi feita, por exemplo, pela Ordem dos Revisores de criar uma entidade dentro da CMVM, mas ou seja, com outro perfil, com um perfil de maior independência para tentar ultrapassar esse tal conflito de interesses entre o regulador financeiro e o regulador da auditoria? Como é que avaliam essa proposta feita pela Ordem no sentido de criar uma estrutura, um conselho, o nome é indiferente, subjacente dentro da CMVM, mas com algum tipo de independência? A minha segunda questão tem a ver com o regime sancionatório, o sistema sancionatório. Efetivamente, esta iniciativa pretende equiparar os eventuais situações menos apropriadas em termos de auditoria a questões mais de caráter financeiro, e também tem sido uma crítica recorrente por parte das entidades que têm sido ouvidas, que julgam que este regime é demasiado elevado, os valores das coimas para a questão da auditoria subjacente, até porque existe uma desproporcionalidade entre valores praticados de honorários em muitas empresas e outras empresas. Portanto, isto é um regime sancionatório aplicado não só às entidades de interesse público, mas às outras entidades, e quando estamos a falar também de outras entidades, mesmo em entidades de interesse público, os honorários praticados ficam muito abaixo das coimas mínimas que estão previstas aqui em muitas das situações, mas se não estivermos a falar nas outras entidades, existe uma desproporcionalidade enorme. E, portanto, como é que poderia, na opinião da Deloitte, se efetivamente se existe essa desproporcionalidade entre, eventualmente, algum trabalho menos bem realizados por parte do revisor ou por parte do auditor, que obviamente tem que ser penalizado, não é isso que está em causa, é a proporcionalidade das coimas que estão previstas aqui, nomeadamente em termos mínimos, não fazendo referência à diferença entre negligência e dolo, por exemplo. Portanto, depois haveria aqui vários caminhos. E a minha terceira questão tem a ver também com uma questão que tem sido recorrente, que é a alteração do artigo 262 do Código de Sociedades Comerciais. Sabemos que essa alteração coloca os limites muito acima da média europeia. Se para além disso considerarmos que a dimensão média das empresas portuguesas claramente é inferior à dimensão média das empresas europeias, também é um grupo de empresas em que já são significativas em termos de salvaguardar a fiabilidade da informação financeira, até por questões de caráter fiscal, e nós sabemos que muitas vezes os revisores, os auditores, funcionam como uma primeira barreira e um primeiro controlo a alguma questão que não seja apropriadamente tratada em termos fiscais por parte da empresa. Isso já são empresas com alguma dimensão para o mercado português, portanto se julga que se essa alteração não é uma alteração que vai retirar do radar de uma função de interesse público, que a auditoria, a revisão de contas, é uma profissão de interesse público e por isso é que está consagrada a sua existência, se não vai tirar do radar um conjunto de entidades extremamente relevante e que nem se pode falar em termos de contexto, porque os valores dos honorários desse tipo de empresas já foram elevadas quando existia os honorários mínimos, aí sim poderia-se considerar que poderia haver em algumas situações algum custo, mas hoje perante a média de honorários penso que não será muito relevante ou será mesmo irrelevante na maior parte das situações esta questão. Portanto, eram estas três, porque as outras que apresentou são questões muito lineares, não oferece qualquer dúvida relativamente à posição da Deloitte.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Bom dia. Eu vou fazer poucas perguntas, porque algumas também sobrepõem-se às feitas pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo. A primeira tinha a ver com a questão dos conflitos de interesse e da atribuição de poderes de supervisão à auditoria à CMVM. A vossa crítica é uma crítica de princípio ou é apenas, ou seja, é a identificação de uma impossibilidade ou de riscos? Há riscos de conflito de interesse ou há inevitavelmente conflitos de interesse que, por uma questão de princípio e por um argumento de base, faz com que este modelo esteja errado? Portanto, se isto é algo que pode ser acautelado, uma preocupação, ou só mesmo uma crítica de princípio, portanto, rejeitam a própria ideia de que aconteça o que acontecer na CMVM, criem-se as Chinese Walls que se criarem, equipas separadas completamente, se isso resolveria o problema ou se mantém a vossa crítica. E sobre a proibição de prestação de serviços distintos da auditoria, entendem que devemos optar por uma derrogação e a pergunta é, optam pela... Se esta legislação tem como... Entende que esta proibição deste tipo de serviços de alguma forma melhora a transparência, a atividade e a confiança na atividade dos auditores... Esta vossa posição deve-se... parece dever-se a motivos de pura concorrência e tratamento igual em todos os Estados-membros. Mas parecem sugerir aqui que, na realidade, o que todos os Estados-membros estão a fazer é derrogar uma coisa que a própria diretiva considera central. Eu, não sendo, obviamente, indiferente a questões de concorrência e de criarmos situações comparativas em diferentes Estados-membros, queria só perceber se, na realidade, o que estamos aqui a verificar é a questão de todos a derrogar, e a única coisa que nós queremos é não ser mais papistas que o Papa e não aplicar uma coisa que mais ninguém está a aplicar. Portanto, são só estas duas questões. Obrigado.
Muito obrigada. Eu colocaria também só duas questões muito, muito breves, que têm a ver, se me permitem, com a questão tantas vezes referida do conflito de interesses, para que fique clara, neste caso, a posição da Deloitte, sobre quais é que são efetivamente, em concreto, exemplos de interesses que possam estar em conflito e em divergência. Ontem a CMVM dizia-nos que não haveria interesses em conflito, porque o interesse último seria sempre o mesmo, que seria a defesa intransigente daquilo que é o interesse público. E perguntar-lhes muito concretamente porque é que as empresas se devem sentir inibidas ou devem sentir a preocupação de quebra de confiança relativamente à forma como é tratada a informação que disponibilizam ao seu auditor. Porque é que neste novo modelo elas se devem sentir mais desconfiadas ou mais ameaçadas face ao modelo que havia até agora, onde designadamente a CMVM também já estava representada? Ou seja, o que é a concentração, digamos, a 360 deste trabalho, deste poder de supervisão em última instância? Porque apesar de tudo sabemos que há aqui graus diferentes de supervisão e de atuação da CMVM em função da natureza das próprias entidades, em que é que o novo modelo efetivamente coloca, e exemplificando se fosse possível, em maior risco a proteção da informação que as empresas disponibilizam ao seu auditor, e não me alongaria mais, dar-vos-ia a palavra para poderem obviamente responder e argumentar. Obrigada.
Eu iria procurar escutei, tomei notas e ia procurar responder, e depois, se porventura não tiver respondido a alguma questão, portanto, por favor, agradecia que voltassem a... Nós, no que diz respeito à supervisão da auditoria, é assim que está na proposta de lei, mas corretamente devia estar supervisão dos auditores, porque este órgão, de acordo com a diretiva, não supervisiona a auditoria, supervisiona os auditores e a atuação destes auditores na aplicação correta das normas que são emitidas pela Comissão, porque a Comissão diz expressamente isso. As normas que estabelece sou eu, são as normas da auditoria, são as que eu estabelecer, e eu, para estabelecer normas, diz inclusive que as normas têm que obedecer a algumas regras para ela as aceitar, e ela é que as vai definir. Sejam regras, aliás, as normas de independência estão na própria diretiva, portanto, a Comissão chamou assim definir as normas. Portanto, o regulador, o supervisor, supervisiona os auditores e a sua atuação de acordo com as normas que estão estabelecidas. Portanto, e acho que esse é um aspecto muito importante que está muito confuso aqui na proposta de lei. Eu acho que é muito importante, se este aspecto não estiver clarificado desde o princípio, depois é difícil perceber que há aqui coisas que, de facto, não deviam estar aqui, porque não têm nada a ver com o assunto. Portanto, voltando à questão do conflito, que foi da primeira pergunta, porque é que agora há um conflito que anteriormente não existia? O Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, que é um órgão que já existe hoje e que já tem imagem lá fora, portanto, acho que é um aspecto de imagem que já foi criado lá fora, porque é esse o órgão que supervisiona a auditoria ou os auditores. Esse órgão, na altura em que foi criado em 2008, numa altura em que havia uma diretiva, que agora esta diretiva está a ser alterada, e na altura entendeu-se por bem que devia incluir, em vez de ser um órgão criado por pessoas, era um órgão criado por representantes de entidades. E basicamente tinha os supervisores financeiros, tinha a ordem e tinha a Inspeção-Geral de Finanças. É claríssimo que a ordem não pode lá estar. Não pode lá estar. Portanto, isso, e acho que isso é inquestionável. Não vamos. Portanto, isso é inquestionável, não deve lá estar. E por questões de independência, porque a Ordem, ao fim e ao cabo, tem poder de supervisão sobre os auditores também. Portanto, e aqui havia conflito na sua supervisão dos auditores e agora, portanto, está também representado nesse órgão. Os outros reguladores financeiros que estão lá, e isso tem sido notório, eu penso que o que sai para fora é uma coisa, a realidade por vezes é outra. O Conselho Nacional de Supervisão não funciona porque está lá a Ordem, ou toma mais decisões porque a Ordem está lá. Provavelmente a Ordem tem sido quem mais tem contribuído para o trabalho positivo que foi efetuado no CNSA. Portanto, porque é que não funciona? Não funciona porque não tem meios, não tem uma estrutura. E as pessoas que lá estão não têm uma cultura de CNSA, têm uma cultura da entidade que os mandou para lá. Portanto, eles estão lá a defender o interesse do supervisor que eles representam, não estão lá a defender o interesse da auditoria. E isso, de facto, tem sido complicado. E as pessoas só se interessam por os problemas se lhes disser respeito a elas. Se tiver a ver com um banco, preocupa-se o Banco de Portugal. Se tiver a ver com uma cotada, preocupa-se a CMVM. Se tiver com uma empresa pública, preocupa-se em Inspeção Geral de Finanças. Se for com os seguros. Isto assim não funciona, porque o CNSA, para funcionar, tem que ser um órgão que tem que ter um corpo, tem que ter uma cultura, tem que ter um código de ética que seja próprio. Não se pode as pessoas estar espartilhadas com diferentes códigos de ética. Se perguntar se o CNSA tem um código de ética e de conduta, e até para falar das questões de segredo e sigilo profissional, não tem. Porquê? Porque cada um entende que o código que ele tem que obedecer é o seu. Portanto, isto está mal. Portanto, e também não estou a ver isto nesta proposta de lei alterada. E os códigos de conduta e os códigos de ética para os revisores são coisas muito importantes. Aliás, eu até diria, eu sou um profissional da auditoria já com 37 ou 38 anos desta profissão. E sei, por uma questão de educação, a ética e os princípios, e o seguir os princípios é muito importante nesta profissão e é fatal. É cumprir com estes códigos, com estes princípios e valores éticos é que faz com que as coisas sejam credibilizadas e as pessoas acreditem naquilo que é efetuado. Portanto, isso não existe no sistema, no CNSA atual, por este motivo, não é porque foi criado assim. Portanto, nós, se calhar, tínhamos uma perspectiva diferente, até pela imagem que já foi criada lá fora, de existir um órgão, porque é que se está a criar um outro? Porque este aqui devia de ser modificado e ajustado, obviamente, aos novos requisitos da diretiva. Portanto, e claramente, eu penso que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ficaria felicíssima neste momento por já não estar lá. Porque está a ser criticada por isso e só tem desvantagens em lá estar, porque tem muito trabalho. Se calhar é quem mais se preocupa com o funcionamento e mais independente no funcionamento do sistema e não tem proveito nenhum. Mas ainda voltando à questão, porque é que se agravou mais agora os conflitos relativamente a um dos reguladores? Com a criação do CNSA, portanto isso está nos próprios estatutos do CNSA, a CMVM de facto tinha supervisão dos auditores, que era só das empresas cotadas. Mas quando passou a integrar o CNSA, portanto o próprio estatuto diz, sem prejuízo das atribuições que foram acometidas à CMVM, portanto, quem faz a supervisão dos auditores é o CNSA. E desde então, a esta parte, a CMVM tem delegado no CNSA esse trabalho que anteriormente fazia. Portanto, não há notícia de terem sido efetuadas supervisões diretas e com relatórios emitidos da CMVM relativamente aos auditores que supervisionavam, que eram apenas os das empresas cotadas. Quando nós estamos a falar de entidades de interesse público, estamos a falar de um universo muito mais amplo. Estamos a falar dos bancos, das instituições de crédito, estamos a falar das seguradoras e estamos a falar de empresas relevantes. E aí é que eu penso que há um agravamento, um potencial agravamento dos conflitos. Portanto, talvez eu depois vou falar novamente sobre esse tema.
E as normas europeias, sim, do Banco Central, que, sim, também, obviamente, dão tudo mais ruído.
Aliás, se virem, reparem, a lei do regime jurídico das instituições de crédito proíbe os revisores dessas entidades de efetuarem determinadas operações ou divulgarem determinado tipo de informação. É um sigilo que é especificamente regulado para, para essas entidades. E lá não diz que o revisor possa dar a informação que obtém na auditoria a outra entidade, que também tem outros poderes e que pode utilizar essa informação para outros fins. Portanto, há de facto, por este alargamento dos setores que estão a ser, ou das entidades que estão a ser supervisionadas, há um agravamento e um aumento do potencial conflito. Não estou a dizer que há conflitos, há riscos derivados de, enfim, até de diferente regulação que existe para os diferentes setores. Eu, sobre esta parte dos conflitos, eu não sei, eu passaria à pergunta sobre o regime sancionatório. Sobre o regime sancionatório, nós não abordámos aqui a questão pelos montantes que estão em questão, das coimas, etc. Porque nós achamos que esse aspecto é importante, mas nós damos mais importância, digamos, à parte subjacente. E a prática hoje, a prática que se verificou com o CNSA nos últimos anos, é que aplicou mal o regime sancionatório, aplicou mal o regime das contraordenações. Porque uma coisa é haver um regime de contraordenações e definir-se o que é uma sanção ou o que é um incumprimento de uma lei por um emitente que tem que fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir. A atividade dos revisores oficiais de contas não é cumprir com todas as normas. Ele só cumpre com as normas que são aplicáveis. E uma das coisas que está consignado aqui na diretiva é que ele deve seguir as regras, mas deve utilizar o seu conhecimento profissional e o dito ceticismo profissional. O ceticismo profissional é uma coisa que tem um sentido prático e não pode ser visto só numa direção. As pessoas têm que ser céticas para aquilo que devem fazer e para aquilo que não devem fazer. Portanto, e esse ceticismo profissional leva a que a maior parte do trabalho dos auditores é efetuado com base em julgamentos, porque é efetuado por pessoas, não é efetuado por organizações, é aquela pessoa que faz, é que assume a responsabilidade porque é ela que assina. Portanto, isso faz com que o auditor, quando faz o trabalho dele, procura cumprir com regras. Ele, por vezes, é auxiliado por outras pessoas, mas ele é que tem a responsabilidade final para assegurar que o trabalho que as outras pessoas fizeram foi efetuado como ele o teria feito. Portanto, e nessa medida, o regime sancionatório tem que estar aderente à realidade que nós estamos a sancionar, porque senão corremos o risco de aplicar do regime sancionatório se transformar numa coisa que é contraproducente, em vez de contribuir, porque o regime sancionatório em si deve contribuir para que os agentes que fazem a auditoria melhorem o seu desempenho naquilo que fazem. Não pode ser para punir, porque nós não nos podemos esquecer que o revisor oficial de contas, para poder ser revisor oficial de contas, tem que passar por um conjunto de testes, tem que ter um conjunto de formação e regularmente tem que ter essa formação atualizada. Portanto, não é propriamente uma pessoa que se limita a cumprir regras. Portanto, é uma pessoa que usa o seu julgamento profissional, usa as suas competências para fazer o seu trabalho. O regime sancionatório tem que estar ajustado e não pode ter um efeito perverso, que é contribuir para a negação daquilo que é a utilização dessas faculdades, nomeadamente do julgamento profissional, etc. Obviamente, ligado com isto também está o montante das coimas. De facto, nós não referimos isso na apresentação que fizemos, mas achamos que realmente aquelas coimas estão totalmente desajustadas para um revisor oficial de contas. A maior parte dos revisores oficiais de contas em Portugal não tem os honorários totais da sua atividade num ano, não haverá muitos revisores ou até sociedades de revisores que ultrapassem 1 milhão de euros no ano. Se admitirmos que estas pessoas têm empregados e têm uma atividade para dizer, que são eles que a desenvolvem, é uma atividade que é diferente da atividade de uma empresa. A atividade da empresa continua independentemente da sua administração. Muda a administração, a empresa continua, tem os seus processos, etc. A atividade da revisora oficial de contas, por aquele revisor, só continua enquanto ele exercer. Depois não segue, não há transmissão das sociedades de revisores para os filhos ou para os descendentes. Portanto, e todos estes aspectos deviam de ser considerados também ao fixar-se, digamos, ao fixar-se, portanto, o montante destas coimas. Também devia de haver, poderia haver sanções não financeiras, elas, por exemplo, estão previstas no Código da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, onde, por exemplo, o regime sancionatório, se calhar, se fosse... podia ser utilizado até para melhorar este processo aqui, porque o regime sancionatório que existe hoje na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas é uma instituição, portanto, a que lhe foram publicamente conferidos determinados poderes, e aplica esse regime sancionatório em que inclui muitas sanções não financeiras que para um profissional da auditoria têm mais impacto do que as financeiras. Por incrível que pareça, não é o dinheiro que faz motivar as pessoas. Muitas vezes há determinados comportamentos que, ao serem censurados, para um profissional da arte, têm um efeito mais eficaz do que através do dinheiro. Sobre o artigo 262, realmente é verdade. O artigo 262, nós também não comentámos na nossa apresentação esse aspecto. Estamos aqui a falar pela Deloitte, isto até afeta menos a Deloitte do que afeta os revisores em geral. Deve reconhecer. Portanto, acho que Portugal, neste domínio, só perde. E perdem todos. Perdem as empresas, porque fica-lhes a elas a opção de contratar ou não contratar revisores. Os revisores nas empresas têm um papel muito importante. E quando estamos a falar, às vezes julga-se o todo por alguns problemas que surgem. E não pode ser assim. Os revisores têm um papel importante nas empresas. Os limites, ao serem alterados, como estão a ser, mediante esta proposta, são excessivos. E deixam-nos a nós muito fora daquilo que é o padrão de outros países da União Europeia. Eu recordo, por razões profissionais, vou muito à Suécia e tenho lá algumas responsabilidades na Suécia, na parte do controle de qualidade. E, por exemplo, na Suécia, eles têm limites para sujeitar à auditoria baixíssimos, mais baixos do que nós temos atualmente. Portanto, há sempre a intervenção do profissional, porque isto contribui para a melhoria e eficácia do sistema fiscal, porque, embora o revisor não é necessariamente um polícia fiscal, mas é um elemento que se preocupa com essa área e obriga a que as empresas cumpram mais com as suas obrigações fiscais. É evidente que, se nós aumentarmos muito este limite, vai haver um abandono de muitas pessoas da profissão. Isto tem um efeito demolidor na profissão, porque até mesmo alguns destes aspectos que estávamos aqui a falar, que parece que são inocentes, têm um efeito muito grande no emprego. Vêem nos jornais todos os dias, esta profissão tem uma rotação elevada de pessoas e, se calhar, anualmente, contrata provavelmente 1.000 licenciados. Não me espanta nada que contrate 1.000 licenciados. É evidente que parte desses licenciados vão saindo ao longo do percurso. São licenciados que entram e que aprendem durante o tempo em que estão a trabalhar com revisores. São pessoas muito disciplinadas. Os revisores são pessoas que seguem muitas regras e são pessoas disciplinadas. Que o principal valor que incutem nas pessoas por lá trabalharam são princípios e valores éticos, são regras e são coisas que ativos que essas pessoas, saindo destas empresas, vão para o mercado de trabalho, acrescentam valor e melhoram todo o funcionamento das empresas.
questão dos princípios, não é?
Sim.
Havia um tema.
Pronto, aqui havia realmente, este artigo 202 já tem outra questão que tem a ver com as instituições de solidariedade social, que como há um indexante entre este indicador aqui e o que obriga a que hajam revisores nas outras entidades, automaticamente ficam de fora praticamente todas as instituições que atualmente têm, revisores e que deixam de ter. E isto é claramente a negação daquilo que se diz de respeito às entidades de interesse público. Entidades de interesse público, como está definido na proposta, diz assim, fundos de pensões, todos os fundos de pensões. Há fundos de pensões que têm 100 mil euros. É um fundo de pensões que tem que ter um revisor. Isto não faz sentido. Há fundos de investimento mobiliário e imobiliário fechados. Qual é o interesse público que têm estes fundos? Só têm interesse para as pessoas que estão nesses fundos. Portanto, essas pessoas que estão nesses fundos podem contratar os seus revisores se o quiserem. Agora, chamar-lhe entidade de interesse público é um exagero, portanto, e é desproporcionado a elevação tão significativa dos limites deste artigo e depois considerar como entidades de interesse público coisas que, de facto, não têm relevância nenhuma para serem e têm custos acrescidos para toda a gente.
Então, acho que vale a pena falar sobre o tema do julgamento profissional na questão da regulação. Sobre a questão dos conflitos de interesses, cada caso concretos podíamos.
Não, mas eu talvez, mas espera, já agora, vou por aqui só fazer novamente as questões, porque. Sim. Sim. Sobre os conflitos de interesse se há riscos ou não, nós entendemos que há. Porque eu disse há pouco, já tenho 37 ou 38 anos como auditor, e sei que o mais importante é a relação. Mas não é uma relação de amizade que se estabelece com os clientes, é uma relação profissional e de independência, mas que é simultaneamente independente, mas que tem que haver confiança. Porque se não houver essa confiança, se quem me diz a informação, quem me dá a informação, suspeitar que eu use essa informação para proveito próprio ou para proveito de terceiros, que gostariam de ter acesso a essa informação e que não têm, porque ele não lhe dá, se eu quebrar ou permitir que essa relação se quebre, isto tem um efeito muito mau na auditoria, porque a auditoria passa a ser um processo mecânico de verificação de determinadas coisas, e elas podem se verificar ou não, e do ponto de vista até da responsabilidade, até é mais fácil de justificar, porque eu cumpri com as regras, mas de facto ela foi ineficaz. Porque eu fiz as perguntas, não me deram a informação, eu também não procurei mais do que, e percebi porque é que não me estavam a dar a informação, e isto, de facto, tem um efeito que é comportamental, quer dizer, não é um efeito que nós possamos dizer, mas como é que avalia? Eu, ao pôr certas leis, eu condiciono os comportamentos dos agentes económicos, e seguramente esse risco é um risco que nós não sabemos avaliar qual é que é o seu efeito, mas que tem um efeito negativo para a atividade, para as empresas e para o sistema, porque o sistema de supervisão é importante. E não podemos esquecer que os revisores, de alguma forma, são supervisores, porque eles são os que vão lá às empresas e que exercem supervisão sobre a preparação das contas. Quando nós dizemos que ele tem que seguir as normas da auditoria, mas ele basicamente o que está a verificar é que a empresa seguiu bem as normas de contabilidade. Porque as normas de contabilidade aplicam-se às empresas. As normas de auditoria aos auditores. O que o auditor faz é verificar que a empresa aplicou bem as normas de contabilidade. E, nesse sentido, é um supervisor muito eficaz e, se calhar, mais próximo da realidade do que os outros supervisores que não vão lá ao cliente e que só vão quando há um problema. Portanto, a supervisão é muito mais eficaz. Portanto, os revisores, o trabalho deles tinha que ser complementar e acrescentar ao todo o sistema e não ser reduzido ou diminuído por subordinação a um outro supervisor. Porque quando isso acontecer, quando um supervisor estiver, quando os auditores estiverem subordinados a um supervisor que tem outras funções, é natural que esse supervisor entende que tem mais poderes do que os outros e, inclusive, manda num dos supervisores. Isso tem um efeito negativo. Não consigo dizer porquê. Tudo depende do comportamento que venha a ser assumido pelos revisores e pelo próprio supervisor. Portanto, os riscos, nós procuramos aqui elencar alguns riscos. Nós sabemos que há conflitos de interesses entre um supervisor setorial, seja do mercado de capitais, seja do setor financeiro. Há conflitos entre a informação que cada um tem. Nós temos os casos agora que têm vindo a ser falados nos jornais. Grande parte dos problemas resultam de conflitos entre os supervisores. Porque um supervisor diz que o problema é do outro, o outro diz que o problema é do outro. Portanto, alguém deve ter o problema. Portanto, então significa que há aqui um problema que não é dos supervisores, que aliás é do sistema. O sistema de supervisão deveria ter sido desenhado de modo a eliminar sobreposições e aumentar o máximo de complementaridade. Portanto, isso é que é importante, não é, eventualmente, neste momento, subjugar mais uma profissão que é a que tem menos poder atualmente, é a ordem. Portanto, os conflitos existem, portanto, e entre reguladores é claríssimo aquilo que está a passar agora aí no mercado.
São diferentes.
Sim.
As normas de auditoria que são emitidas. Eu acho que com casos concretos provavelmente pode ajudar aqui ao processo. Se vocês reparem, nós temos um Banco Central a emitir normas para um banco português. Temos normas de auditoria relativamente internacionais como se audita um banco. E depois temos um supervisor que tem a ver com as ações cotadas que tem outro conjunto de normas. O nosso problema é quando houver um problema a sério, com quem é que nós dialogamos? E repare, e há um deles que tem um regime sancionatório. E, portanto, nós ficamos num colete de forças que é muito difícil. E, portanto, isso vai-se agravar. Porquê? Porque são os casos concretos que vão gerar estes conflitos. Não é por acaso que isto acontece. E repare, neste momento, por exemplo, nós estamos a ouvir notícias, já estávamos há pouco a comentar, o Montepio teve uma auditoria do Banco Central e agora tem uma do CMVM. Se chegarem a conclusões diferentes, como é que os auditores vão resolver? E outro pormenor que é importante, os auditores têm, como o meu colega António estava a dizer, julgamento profissional, ou seja, eles, de acordo com as normas, julgam o que é que a empresa deve fazer. Agora, reparem o que é, três entidades a dizerem que nós julgamos mal. Há de haver uma que provavelmente está certa, pelo menos julgamos de acordo com uma. Mas há outras duas que não estão de acordo. E, portanto, isto é um processo que vai se tornar altamente conflituoso. E, por outro lado, a cultura da CMVM, também temos que olhar para a cultura da CMVM, que ela própria tem uma cultura relativamente autoritária no mercado e nunca viu os auditores como fazendo parte do sistema público, ou se quisermos, complementar ao sistema público. E, portanto, eu acho que os deputados têm que entender que este é o nosso problema. É um problema de natureza prática. Não é um problema abstrato, de princípio, não é. É um problema prático. Vai ocorrer de certeza. No caso de entidades de seguros, exatamente igual. Quando nós começámos a discutir os fundos de pensões, há normas técnicas, como é que devem ser representadas as provisões, onde é que foram os investimentos, e depois dizem aos auditores, não, mas vocês agora têm que fazer uma avaliação destes ativos. Mas os senhores querem com base em que normas? As normas emitidas pela Autoridade de Seguros ou as normas internacionais de contabilidade? E às tantas nós estamos a produzir imensos relatórios com coisas diferentes. Portanto, isto é um problema que tem que ter alguma sensibilidade que vai gerar um conflito real.
Não, mas esta proposta, eu acho que é importante também notarem uma coisa. A supervisão é dos revisores na auditoria das contas anuais estatutárias. Não é supervisão dos auditores para tudo e para nada. Ou seja, não é para pedir aos auditores mais este trabalho ou mais aquele. É a supervisão pública, ou seja, é supervisionar os trabalhos que os revisores fazem, que são públicos, porque aqueles que são privados, que são efetuados por um regulador só, não são públicos. Portanto, esses aí não deviam estar na alçada desta diretiva. E não deviam estar, porque não estão contemplados na diretiva. Sobre uma questão que colocou dos serviços. Os serviços, a proibição de serviços está definida a dois níveis. Na diretiva, define os princípios que devem ser observados pelos revisores. E eles aí são da autorrevisão, da dependência financeira, conflitos de interesses por relações pessoais, etc. Portanto, advocacia do cliente, etc. Portanto, são princípios gerais que devem ser observados para a generalidade das auditorias. Para as entidades de interesse público, no regulamento, é no regulamento, definiram-se que a observância destes princípios tinha que se verificar sempre. E em adição a isso, disse estes serviços, e é uma lista bastante significativa, estes serviços não podem ser prestados. Ponto. Às entidades de interesse público. E aí nós não estamos a dizer, e dizemos-lo aqui, concordamos com isso porque também não temos alternativa. Agora, tendo de concordar com isso, entendemos que não deve ser alargada essa lista. E também deve ser efetuada a opção dos serviços. E os serviços que têm a opção são muito poucos. E alguns deles, para a realidade das nossas empresas portuguesas, era importante que fizessem. Por exemplo, um tem a ver com a possibilidade de identificar subsídios que estejam disponíveis, ou de natureza fiscal, ou de natureza de subsídios da União Europeia. De acordo com o que está aqui na diretiva, o auditor não pode fazer esse serviço para o cliente dele. Sinceramente, não vejo que conflito é que possa existir. Obviamente, que a derrogação tem implícita o cumprimento de um conjunto de normas que nós achamos que devem ser cumpridas. Portanto, vai haver muitos olhos a olhar para ver se aquele serviço pode ou não pode ser prestado. Porque tem que ser de aprovação obrigatória pelas comissões de auditoria. Portanto, quando falamos em haver essa possibilidade, achamos que fazia sentido, atendendo a que nós mudamos de uma situação em que alguns serviços eram proibidos porque eles eram excluídos apenas no que diz respeito aos princípios, embora nós em Portugal, quando adotámos a diretiva de 2006 atual, e fizemos uma proibição que nos outros países não têm. Portanto, nós atualmente já temos para as entidades de interesse público uma lista de serviços que são considerados proibidos. A diretiva nunca estabeleceu nenhum serviço proibido. Na altura isso foi efetuado porque se copiou um pouco o modelo americano que tinha essas proibições de serviços. E os serviços que foram proibidos na altura foram esses. Então, na nossa legislação já estão proibidos. O que se está a fazer agora, para nós, portugueses, é apenas alargar um pouco mais esses princípios, porque eles já estavam proibidos, portanto, não eram serviços permitidos. E, de facto, aí nós já estávamos a ser diferentes dos outros países europeus. Eu gostaria de referir aqui um aspecto, como é que, sobre os efeitos dos conflitos de interesses que podem existir, ou das motivações que podem existir. A diretiva atual permite o passaporte europeu, ou seja, os revisores oficiais de contas de Espanha podem prestar serviço em Portugal. As firmas espanholas podem prestar serviço em Portugal. Desde que o relatório seja assinado por um revisor oficial de contas português. Mas podem fazer e têm uma pessoa cá para fazer. E provavelmente esse auditor é supervisionado no que diz respeito a controle de qualidade no país de origem, que é assim que está previsto. Portanto, os auditores passam a ser supervisionados no exercício da profissão no país de origem. No país de destino, há uma supervisão mínima. Portanto, eu acho que é preciso ter em consideração também que, com isto, não estejamos a criar aqui uma situação mais difícil para os profissionais portugueses do que estamos a proporcionar aos profissionais de outros países. Porque isso também deve ser equacionado. Qual é o efeito que isso, de facto, vai ter? Nós não sabemos, mas que esse perigo existe. E é um problema real de não criar regras aqui em Portugal diferentes daquelas que têm nos outros países, para os profissionais e também para as empresas, como é o caso da proibição excessiva de serviços. Para as multinacionais. E nós temos de ver um aspecto, que relativamente a muitos países isso pode constituir um desenvolvimento da profissão? Eu acredito que em países como a Alemanha, como a Inglaterra, a França, portanto, haja mais oportunidades, porque os auditores vão ver as subsidiárias, vão fazer auditorias, e é o auditor central que vai fazer, porque pode fazer, desde que tenha um revisor no país de destino que possa assinar por ele. Isso tem uma vantagem que a própria diretiva permite, que é, como o responsável pela auditoria é o responsável da casa-mãe, ele tinha que acreditar no trabalho de outros. Se agora a própria diretiva lhe permite que seja ele a fazê-lo, ele vai fazê-lo. Portanto, e acaba por destruir trabalho em Portugal, portanto, dentro das regras de diretiva. Também é verdade que, se as empresas em Portugal tiverem regras mais agressivas, mais complicadas do que os estrangeiros, é evidente que isso não atrai o investimento, porque um alemão que queira comprar aqui uma empresa em Portugal, se for muito complicada a supervisão da empresa que ele tem cá, ele considera também esse aspecto, são custos de contexto que são importantes não criar desvantagens nem para as empresas, nem para os profissionais. Havia a questão sobre o conflito de interesses na CMVM e se já havia no CNSA. Portanto, eu penso que eu não sei se já respondi à pergunta, mas portanto, é um pouco, de facto, este modelo que está aqui previsto alarga bastante, de facto, o potencial de conflitos de interesses que possam existir, e também vem tornar ineficaz uma coisa que, a partir da altura em que foi criado o CNSA, a CMVM abdicou dessa supervisão que vinha exercendo sobre os auditores. Eu sobre, uma vez não foi perguntado nada sobre a rotação obrigatória dos auditores, eu gostaria de fazer um comentário, e eu sei que este é um tema que provavelmente os senhores deputados entendem que é um tema que é defensivo por quem está aqui a dizer isso. É evidente que também tem alguns elementos de defesa, mas aqui é importante não criar situações de desigualdade entre setores, não criar situações de desigualdade entre países. Porque o objetivo do regulamento foi pugnar por uma maior uniformidade entre setores e entre países. Portanto, tudo aquilo que seja efetuado que vá contra isso cria confusão. Cria confusão na aplicação, cria custos desnecessários, na nossa perspectiva. Quem faça isso seriamente, se a rotação é só para fazer de conta, então... pode-se fazer como quiser. E a independência do auditor não é agravada nem diminuída se a rotação for de 6 anos ou de 10 anos.
Pode explicar a questão de uma desdicação de uma multinacional, se for alterado.
Aliás, o meu colega está-me aqui a alertar para um tema que é, nas multinacionais, portanto, que tenham que mudar de auditores, que se eu puser aqui uma rotação diferente da rotação que tem na casa-mãe, isso vai criar confusão, vai criar problemas. Portanto, a falta de uniformidade destas regras num mundo cada vez mais global e mais interligado, todas as diferenças que sejam geradas são negativas.
E já agora, só se me permitem, é uma desvantagem que não afeta apenas a auditoria, porque, digamos, o mercado de auditoria está restringido a 4 grandes players internacionais. Com as regras de independência, o auditor vai deixar de prestar outro tipo de serviços. E antes que, quando se procede a um processo de rotação, há que assegurar a independência do auditor e há que assegurar que ele, num período, sensivelmente num ano, não prestou serviços que estão proibidos. Ora, se nós alterarmos regras de rotação para um regime diferente daquele que vigora noutros países, criamos aqui dificuldades acrescidas às empresas, às multinacionais, porque elas não só... não têm dificuldades na contratação de auditoria em simultâneo em todos os países, porque podem ter regras e períodos de rotação diferentes, mas também as impede de contratar serviços de consultoria ou outros a uma entidade a que, no fundo, está restringida a dois players. Ou seja, o auditor que vem de novo não pode prestar serviços. O que está em funções também não pode prestar esse serviço. No fim, tem duas únicas entidades que lhe podem, por uma opção. Portanto, é realmente a restringir muito. E realmente, se pensarmos que uma empresa, por exemplo, já a Holanda tem uma legislação diferente, a Inglaterra tem outra, que em si já são diferentes do que está previsto na diretiva. Arranjar aqui mais fatores de desigualdade entre os países da União, muito sinceramente, é arranjar uma dor de cabeça para as empresas e uma burocracia que não é necessária. E eu acho que é um fator de menor competitividade de Portugal para quem se pretende vir aqui instalar.
Bom, presumindo que tenham terminado a vossa exposição, daria por terminada esta audição, agradecendo obviamente os argumentos e o conteúdo daquilo que nos deixaram, que obviamente será tido em conta, nomeadamente na fase de elaboração de propostas de alteração ao diploma que aqui estamos a trabalhar na especialidade. Obrigada uma vez mais. No que podemos ser úteis, disponham.
Eu já agora tomava a liberdade de deixar aqui o estudo que referimos, provavelmente poderá ser útil para os seus deputados. Se quiserem ficar com mais a cores e tudo.